pergunta para o Henrique é o seguinte, a gente sempre fala, e é realmente muito importante, a respeito do crescimento e da sustentação que o agro negócio tem em todo o país, mas tem um outro setor também que quando cresce ajuda bastante, até porque ele é muito mais, eu poderia dizer, pulverizado, ele se espalha por toda a nação, que é o setor de serviços que tem crescido. Queria que o senhor comentasse a importância desse crescimento para nós, Paulo Henrique.
Sem dúvida, vem um número bastante animador, inclusive, um crescimento de 1,1% do setor de serviços no mês de julho. Para termos uma ideia, as previsões estavam por volta de 0,5%, então foi um número que animou bastante. Como você mesmo disse, Cacá, é um setor super importante na economia. Quando a gente compara os números de agora e pré-pandemia, esse setor já está quase 9% acima da atividade, termos de atividade, do que era pré-pandemia. Então, realmente, tem tido um crescimento nos últimos meses bastante interessante. E como a gente estava falando, é um setor super importante, que gera muito emprego e bastante pulverizado. Você tem desde pequenas microempresas ali, prestadoras de serviços, dos mais simples, né? Seja lá uma pessoa que conserta eletrodomésticos, seja uma empresa que faz manicure, enfim. Tudo. E é um setor super importante de estar bem estruturado e forte, porque são serviços, né, e não produtos que podem ser substituídos por similar lá de fora. Então, por exemplo, se você tem um produto, sei lá, vamos dizer, massa, né, você pode comprar a massa nacional, você pode comprar uma massa importada. Então, geralmente, produtos mesmo, eles acabam sendo possivelmente substituídos no caso de aumento de preço e tudo mais. Serviço já é mais difícil. Você não importa, por exemplo, uma manicure ou um cabeleireiro, né? Se você precisar utilizar todo esse serviço, você tem que utilizar no mercado doméstico mesmo. Então, é um setor super importante, que emprega muita gente, tem um peso bastante significativo no nosso PIB, né, no produto interno bruto, e realmente são números que estão animando bastante, né? Porque são fortes geradores de emprego, e a gente ter esse crescimento, depois de ter quase 10%, 9%, 10%, acima dos níveis pré-pandemia, isso é bastante animador. E, como você mesmo disse, é um setor que emprega muita gente e que não deixa de ser um propulsor de crescimento para o país. Se esse ritmo continuar forte, certamente isso ajuda bastante. Lógico que tem o outro lado da moeda, né? Um crescimento também muito elevado. Você pode ter alguma pressão de preço e pode ter, num segundo momento, inflação, né? A gente viu ali, quando a gente tinha uma inflação um pouco mais descoordenada no Brasil, era o setor de serviço justamente que ajudava a pressionar esse preço para cima e gerando algum surto inflacionário, mas realmente, dado que a economia vem se recuperando aí, principalmente das crises que a gente passou ultimamente, é algo que anima bastante, porque você acaba gerando mais renda, mais emprego, isso tudo você cria esse efeito cíclico positivo na economia.
Pois é, Paulo Henrique, você soltou no meio aí do seu comentário uma frase que eu gostaria de confirmar com você. O pior já passou? Porque, Paulo Henrique, a gente tinha a perspectiva de uma queda em consequência inicialmente da pandemia, daí depois nós tivemos a crise lá na Ucrânia. E havia aí alguns cenários, o FMI falando da possibilidade de o mundo entrar em recessão e etc. Né? Mas aqui no Brasil nós tivemos algumas reações, deflação, os números que vieram do PIB surpreenderam positivamente. Dá para a gente falar que o pior já passou, Paulo Henrique, ou existem movimentos internacionais, mundiais, talvez, que mostram para a gente ainda um cenário de muita preocupação. Agora já vou falar para 2023, né? A gente passou da metade de setembro, aliás, está na metade de setembro, então a gente tem que começar a olhar para 2023. Qual a perspectiva, Paulo Henrique?
Realmente o cenário internacional não está dos mais claros ainda. A gente tem essa preocupação muito forte com a inflação, a gente vê os principais bancos centrais dos países centrais, da Europa e Estados Unidos principalmente, correndo atrás, né, aumentando taxas de juros, mas correndo atrás de tentar conter a inflação, que é uma preocupação muito grande. Né? Mas o Brasil, como a gente, entre aspas, acabou fazendo um dever de casa, apertou um pouquinho mais a política monetária antes, né, a gente está um pouquinho à frente desse ciclo. Então, a gente entende que o pior pode ter passado. Realmente, há aquela questão de números de inflação um pouco mais apimentados que a gente viu de alguns meses atrás, ou alguns trimestres atrás, principalmente por conta de algum tipo de queda, de quebra na cadeia produtiva, desajuste por conta da crise do Covid e até mesmo por conta das altas das commodities que a gente viu no conflito Rússia e Ucrânia, a gente acha que esses preços já estão acalmando, como você mesmo falou, a gente teve deflação aí de alguns meses, a perspectiva é que a gente tenha a inflação mais controlada para os próximos meses, provavelmente não vamos fechar na meta de inflação esse ano, mas de qualquer maneira as previsões para 2023 são um pouco mais animadoras, tanto em termos de crescimento, tanto em termos de inflação, tanto em termos de atividade econômica, a gente entende que 2023 pode ser um ano mais favorável para o país, né? Porque mal bem commodities continuam em alta e a gente é um grande exportador desse tipo de produto, isso nos favorece. A gente tem realmente o investidor internacional buscando alternativas, com uma certa preocupação lá fora, mas buscando alternativas em países emergentes para tentar levar algum fluxo de investimento direto e até mesmo investimentos financeiros. Então a gente entende que o Brasil pode ter um ano bem melhor, o 23 bem melhor do que a gente está tendo esse ano com tantas incertezas. Lógico que tem uma questão política aí para ser resolvida, as questões de eleições, de como o próximo presidente vai lidar com essas questões de agenda macroeconômica, de política monetária. Isso tudo gera algum tipo de apreensão, de preocupação, mas a gente entende que a gente pode ter um ano bastante positivo ano que vem.
Tá certo. Paulo, tem pergunta aqui do Dr. Jorge Habib para você. Ele pergunta, a inflação norte-americana, ela influencia aqui na nossa economia?
Certamente os Estados Unidos é um grande exportador de inflação para o mundo inteiro, né? Quando você tem uma inflação lá, você acaba, em alguns produtos, é claro, você acaba gerando algum tipo de pressão inflacionária em países por conta dos comércios internacionais. Então, o produto americano ficando mais caro, ele acaba influenciando aqui. Dado que os Estados Unidos é a principal economia do mundo, o grande motor de crescimento do mundo, certamente, de alguma forma, ela acaba atrapalhando alguma coisa. Mas acho, de novo, assim, se a gente para pensar em termos de preço de commodities, combustíveis, principalmente, que era uma preocupação muito grande que a gente já vê alguns preços arrefecendo. Se, de fato, a política monetária americana de alta de juros, ela acabar diminuindo um pouco do nível de atividade econômica americana, a gente pode ter reflexos bem menores aqui no Brasil e certamente a gente pode ter uma economia um pouco mais tranquila nos próximos meses.
Tá certo. Então, Paulo, mais uma vez, obrigado aqui por sua contribuição, viu?
Um grande abraço a todos, obrigado e boa semana.
Boa semana, bom trabalho, Paulo.